Boa noite, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Srs. Secretárias da Mesa, Srs. Deputados Municipais. Vamos hoje, ao estimado público que nos está, portanto, a assistir a esta Assembleia Municipal através da plataforma Zoom, e também, eu vou, se me permite, antes de mais, retirar a máscara até para que se consiga perceber melhor. Queria a todos saudar e, portanto, dar início aos trabalhos desta Assembleia Extraordinária, que teve um ponto, essencialmente, que a condicionou e que é o ponto número um. Nesse sentido, também, em termos da assessoria técnica, quando for da apresentação do ponto, temos depois connosco, para nos elucidarem relativamente a esses pontos, também duas pessoas que estão aqui à minha direita e que, em devido tempo, irão então depois intervir para, portanto, prestar os esclarecimentos que, oportunos relativamente a esse ponto a abordar. Aproveitei a ocasião também para incluir mais dois pontos, um dos quais, à última da hora, acabou até por sofrer uma alteração relativamente, portanto, a uma rúbrica, e são pontos, portanto, que ficam já em avanço, uma vez que um deles também tem a ver com a parte do ano escolar, e, portanto, é uma situação que também fica desde já resolvida para esse efeito. E assim sendo, vamos então dar início aos trabalhos. Eu pedia à secretária então da mesa para proceder à chamada. Senhora secretária.
Ora, muito boa noite a todos. António Machado. Presente. Ana Cristina Silva. Cristina Martins. Presente. Mara Araújo. Margarida Barbosa. Mateus Araújo. Vítor Alves. Mário Luís Afonso. Paulo Alves. Carla Segadães, Cláudio Coelho, João Araújo, Fernando Venado, Márcia Araújo, Paulo Fernandes. Presidente de Junta, Gondarém, Vila Nova de Cerveira e Lovelho, Sopo, Loivo, Mendes Tido, Candemil e Gondar, Reboreda e Nogueira, Covas, Campos e Vila Miá, Sapardos e Cornos.
Ora, efetuada que está a chamada e, portanto, considerando que há dois elementos em falta, portanto, está verificado o quórum. Queria também informar o seguinte, portanto, foi comunicado à mesa com a devida antecedência a impossibilidade da presença do Sr. Presidente da União de Freguesias de Reboreda e Nogueira, e também, curiosamente, a impossibilidade da presença quer do secretário, quer do tesoureiro. Portanto, esta ele, por motivos de força maior, não pode comparecer e, portanto, não há, nos termos, portanto, legais e regimentais, a possibilidade de ser substituído por nenhuma outra pessoa fora do Executivo, da Junta de Freguesia. Também a Junta de Freguesia de Mendes Tido comunicou, Sr. Presidente Conceição, a sua impossibilidade, estando então representada pelo secretário Pedro Gomes. E, portanto, confirmada que está, portanto, a verificação do quórum, vamos então dar início aos trabalhos, uma vez que, sendo uma Assembleia Extraordinária, não há período antes da ordem do dia, e vamos entrar então diretamente na convocatória para o ponto número 1. O ponto número 1 desta convocatória fala-nos da Associação de Municípios da Serra da Arga, Paisagem Protegida Nacional, proposta de modificação de estatuto. Ora, nós aprovamos numa Assembleia recente os estatutos desta Assembleia, da qual o município de Vila Nova de Cerveira faz parte. Todavia, houve aqui uma necessidade de proceder aqui a algumas alterações relativamente então aos estatutos que vão então vão-nos ser explicadas o que é que aqui surgiu então necessidade de alterar. Sr. Presidente da Câmara, queira dispor da palavra para esse efeito, se faz favor. Pode, portanto, pela parte da mesa está dispensado falar de pé, quanto à máscara, portanto, ficará ao seu critério também. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Aproveito também para cumprimentar as senhoras secretárias, senhoras e senhores deputados, os senhores vereadores, as técnicas que nos aqui acompanham e, se me permitem então, e por uma questão de comodidade, eu vou-me sentar e prosseguirmos então aqui esta nossa intervenção. Como disse bem o Sr. Presidente, esta Assembleia já deliberou em tempo oportuno a criação desta Associação para a Defesa, Valorização, Defesa e Gestão do Património e da Paisagem da Serra da Arga, e os estatutos que aqui nos foram apresentados aqui tinham sido previamente aprovados pela Câmara Municipal e nos outros municípios, Ponte Lima, Caminha e Viana do Castelo, também já tinham, os estatutos eram os mesmos. Aliás, foi através da Câmara Municipal de Viana do Castelo que surgiu a primeira versão. No entanto, depois de nós, dos outros municípios já terem aprovado em Câmara e Assembleia esses estatutos, a Câmara Municipal de Viana do Castelo, não a Câmara, acho que chegou a aprovar a primeira versão, não tenho certeza, mas penso que sim, a Assembleia de Viana do Castelo colocou ali algumas questões de pormenor. Não são, na minha modesta opinião, não são assuntos relevantes e penso que não seriam para ninguém mesmo. Isto foi bastante discutido, nomeadamente com Caminha, com Ponte Lima, mas como a Assembleia de Viana fazia ali alguma questão de fazer esses ajustes, entendemos que, e não havendo, não sendo relevantes, portanto, podermos consensualizar para não estarmos a atrasar mais este processo. Esta associação já deveria, de acordo com o nosso projeto inicial, com o cronograma inicial, já devia estar constituída, mas estas questões burocráticas atrasaram. Devia ter sido constituída no final do ano passado, princípio deste ano. Também houve outras questões, nomeadamente a pandemia, também tem ajudado que as coisas por vezes não fluam da forma que mais gostaríamos. Mas achámos que não devíamos estar a atrasar mais o processo e entendemos então esta nova versão dos regulamentos, penso que já terá sido aprovada nos outros três municípios, e entendemos trazer, já levámos também um assunto à Câmara Municipal que o aprovou, e entendemos trazer esta Assembleia para não estarmos a esperar por outubro ou novembro, porque, de certa forma, hoje, como disse anteriormente, avançar com este processo. São assuntos, como disse, questões meramente pontuais. No entanto, como este é um tema importante para o Conselho, para a Serra da Arga, para o Conselho, para a região, e para, eventualmente, ficarmos com uma noção mais real, uma noção mais verdadeira do que está aqui em causa, eu pedi a duas técnicas para virem aqui e, se o Sr. Presidente e a Assembleia nos autorizar, elas poderem nos fazer uma breve apresentação desta questão. As técnicas em causa é a doutora Sónia Antunes, do município, que fará uma brevíssima apresentação, e depois a doutora Dilma, que nos explanará portanto, o que está aqui em causa, que era a questão dos estatutos, mas fundamentalmente o que se pretende com a constituição desta Associação da Defesa de Serra Larga. Sr. Presidente, se permitisse então, passávamos a palavra à doutora Sónia Antunes, pode ser?
Boa noite a todos. Eu não vou fazer grandes apresentações, até porque está aqui connosco a doutora Vilma Silva, da empresa Território 21, que é a empresa que está a prestar consultoria técnica com a Acima Alto Minho no processo de conducente à salvaguarda e à valorização e à criação da paisagem protegida de âmbito regional da Serra da Arga. A Serra da Arga é, como todos sabem, uma área do nosso território, em que nós também temos uma parte do território de grande valor natural e paisagístico e cultural, que merece ser salvaguardada. Portanto, eu penso que a doutora Vilma Silva poderá fazer a apresentação e os passos que seguem neste processo.
Boa noite a todos. Cumprimentar o Sr. Presidente, toda a Assembleia. Bom, então, em direto ao assunto, trago aqui uma pequena apresentação que não sei se já estão a ouvir para apoiar aqui um bocadinho aquilo que a matéria que eu vou falar. Estão-me a pedir só um minuto para... Bom, como a doutora Sónia disse, portanto, a CIMA Alteminho, que foi a entidade encarregue de produzir, de preparar este dossiê da criação da área de paisagem protegida regional da Serra Larga, contratou uma equipa técnica especializada, da quarta fase da qual eu faço parte, para preparar os elementos do processo. Os elementos são vários, o ponto que está aqui hoje em discussão é os estatutos, mas há outros documentos que fazem parte e, portanto, eu vou aproveitar esta oportunidade para vos falar das alterações que vão ser aprovadas hoje, mas também, só assim de forma muito telegráfica, do ponto de situação dos trabalhos e do que se perspectiva a seguir. Ora bem, pronto, então recordando aqui, como o Sr. Presidente já disse, portanto, a proposta de criação da Associação de Municípios da Serra Larga já foi aprovada nesta Assembleia Municipal em 18 de dezembro de 2020. Nessa altura, os elementos que vieram de suporte à decisão vinha o acordo constitutivo, a proposta de estatutos, o modelo económico ou financeiro e um parecer jurídico que basicamente dizia que a criação de uma associação de municípios estava dispensada deste Tribunal de Contas, portanto todos os elementos informativos para que a Assembleia pudesse tomar a decisão. Do ponto de vista da constituição de uma associação de municípios, os passos que há a dar são os seguintes. Num primeiro momento os municípios elaboraram um acordo constitutivo, portanto no fundo um documento onde se reúnem os pressupostos pelo qual vão cooperar para criar uma associação conjunta com que fins. Depois, num segundo passo, é preciso criar uma proposta de estatutos da associação, portanto quais são as regras pela qual essa associação se vai reger. E depois, num terceiro momento, é que há a constituição da Associação de Municípios em si, registrada na Conservatória, e essa deve depois ser comunicada pelo município ao membro do governo que tutela as autarquias locais. Portanto, este, do ponto de vista processual, são os passos. Falando então do acordo constitutivo do elemento que esteve no processo que antecedeu que esteve já aqui na Assembleia Municipal. Portanto, o acordo é constituído por três partes fundamentais. Numa primeira parte, onde são apresentados os considerandos, ou seja, como é que chegámos aqui, quais são os antecedentes e qual é que é o estado de conhecimento, porque é que se justifica criar esta associação, o que é a Serra Larga. Depois, quais são os pressupostos deste acordo constitutivo, porque é que estes quatro municípios estão a cooperar para atingir o objetivo conjunto, qual é que é a visão, qual é que é o princípio, quais são as ações que se pretendem levar a cabo. E depois, uma terceira parte em que se detalhava o acordo constitutivo e falava-se também do grupo de trabalho que foi constituído por elementos dos quatro municípios e também da CIMA para desencadear este processo até à criação da Associação de Municípios. Portanto, só recordando, o objetivo da criação desta Associação de Municípios tem uma visão de futuro, que é tornar a Serra da Arga numa referência da paisagem portuguesa nos domínios dos valores naturais e culturais, através da qualificação e proteção e promoção da sua singularidade paisagística, respeitando a identidade do lugar e a ancestral simbiose entre o homem e a natureza. Esta é a visão de futuro e é para este objetivo, para este grande objetivo, este grande desígnio, que todos estes passos estão a ser dados. Do ponto de vista, o acordo já falava em grandes princípios gerais, portanto estamos a falar de princípios como conservar e valorizar a paisagem natural, conservar e qualificar a paisagem humanizada, conservar e reabilitar a paisagem florestal e também promover o conhecimento técnico-científico. Portanto, depois estes princípios são detalhados, mas basicamente a cooperação assenta aqui num princípio de que se quer preservar a paisagem natural com as pessoas, respeitando a paisagem humanizada e o seu modelo de organização, qualificando mais a floresta florestal, a paisagem florestal e melhorando e desenvolvendo aqui o conhecimento técnico-científico, uma vez que esta área apresenta uma riqueza muito, muito relevante. Como objetivos específicos, Este acordo definia ainda como objetivo o turismo, nomeadamente o turismo de natureza, e este era também um dos domínios que se desenvolvia no acordo. O acordo constitutivo tinha aqui vários passos. O primeiro, que era constituir a Associação de Municípios de Fins Específicos. Constituída a associação, depois dela estar registada, de tomar posse, de ter a sua primeira reunião, haverá um segundo passo, onde se irá preparar o processo de criação da paisagem protegida da natureza regional. Portanto, nós neste momento também já estamos a trabalhar numa proposta técnica que está em estado avançado de elaboração. Portanto, logo que a Associação de Municípios esteja constituída, existe já um dossiê técnico para ser discutido. Ele não está fechado. Nessa altura vai-se tomar a decisão e ele ainda estará em discussão pública depois. Portanto, esse é um passo que ainda terá que fazer, esse será um processo que ainda terá que fazer o seu caminho. Portanto, depois de criar a paisagem protegida, os municípios acordaram também elaborar um plano de gestão, ou seja, o que estamos aqui a dizer é que classificar por si só não é suficiente, é preciso gerir a área, captar investimento nos vários domínios e, por isso, é fundamental, depois da criação, elaborar um plano de gestão do território. Implementar um modelo de gestão, mobilizando recursos específicos e partilhados, ou seja, a Associação de Municípios terá recursos próprios, mas também estará apoiada em recursos partilhados, nomeadamente dos municípios, das SINs e de outras entidades. Depois, uma quinta ação, que é fomentar a participação do movimento associativo. Uma sexta ação, promover um programa de comunicação. E, por fim, promover um programa de promoção de atividades económicas orientadas para o recreio, o turismo, os produtos locais e a conservação do património natural, conservação do patrimonial. Portanto, o acordo constitutivo dos quatro municípios apontava na perseguição destes sete objetivos. Para além do acordo, portanto, foi também preparada uma proposta de estatutos. São estatutos de uma associação de municípios de fins específicos, que apresentam aquilo, lá está, eu não queria aqui estar a alongar muito, até porque esta matéria já foi discutida, de qualquer forma, apenas para enquadrar, os estatutos estão organizados como qualquer outra associação, da forma que está prevista na lei, as disposições gerais, a organização e as competências da Assembleia Geral, do Conselho Executivo, do Conselho Fiscal, a estrutura de funcionamento, da gestão financeira e orçamental e, por fim, as disposições finais. Para além dos estatutos, veio também, durante a fase de instalação da Associação de Municípios, deverão ser elaborados documentos provisionais referentes ao ano de arranque, incluindo um plano de atividades e orçamento, que é o documento que define claramente os objetivos, as iniciativas e os recursos necessários à sua implementação, bem como o dimensionamento da estrutura de recursos humanos de suporte. Portanto, isto já estou sempre a falar, a reportar-me a elementos que já vieram a esta Assembleia Municipal. Passo então agora a apresentar as alterações relevantes que foram introduzidas após esta aprovação e, como o Sr. Presidente explicou, portanto, o grupo de trabalho que tinha a equipa técnica e que tinha os representantes dos municípios acordaram uma proposta de redação. Acordou-se também que esta proposta seria sujeita aos órgãos próprios, nomeadamente seria levada às quatro reuniões de Câmara e, consequentemente, às Assembleias Municipais. E o que sucede é que, quando chegou à Assembleia de Viana do Castelo, foram sugeridas alterações. As alterações que foram sugeridas, de facto, são questões de pormenor, não são questões muito relevantes. Eu vou passar a elencar uma a uma para que possam perceber mais claramente. Portanto, aqui o que temos é, neste documento, a amarelo aquilo que foi retirado e a vermelho aquilo que foi acrescentado. Portanto, no que diz respeito às disposições gerais, no artigo 4º, direitos dos municípios integrantes, foi retirado aqui a linha E que diz respeito constituem direitos dos municípios integrantes à Associação de Municípios, e elenco os direitos, e a Assembleia propôs retirar o ponto de requerer a convocação da Assembleia Geral nos termos previstos no artigo 15º. Ora bem, isto é uma questão jurídica, eles decidiram retirar esta alínea daqui, porque ela no fundo já está prevista no artigo 5º, 15º e 17º, e a convocação das reuniões da Assembleia Geral são uma competência do Presidente da Assembleia Geral, do Presidente do Conselho Executivo, ou então por um terço dos membros. Depois, aqui no artigo 10º também houve uma alteração. Resolveram tirar, no que diz respeito aos requisitos das deliberações, onde antes estava, as deliberações dos órgãos são tomadas por maioria relativa dos votos associados, passou a ser por unanimidade. Depois, à frente, uma redação que tem que ver mais com questões de português. Depois, no artigo 13º, em vez da palavra no meia, colocam a palavra indica. Eu sobre estas não me vou alongar muito, porque são apenas questões de opção de linguística. Depois, aqui no artigo 14º, relativamente à mesa, é dito que alteraram também aqui, propuseram aqui a alteração de um ponto que tem que ver com quem preside à primeira, portanto, no fundo, onde tínhamos antes, na primeira reunião, até à eleição da mesa da Assembleia, a presidência é exercida por Presidente da Câmara a designar diante dos presentes. E, em vez de ser esta opção, propôs aqui a alteração de ser o membro mais idoso, portanto, o membro mais velho da Assembleia Geral. Também, enfim, esta é a Assembleia de Instalação, também não parece que seja uma alteração muito significativa. Depois, no que diz respeito ao artigo 15º, foram feitas aqui também algumas alterações que têm que ver com a questão de... foi retirado aqui, no que diz respeito às reuniões da Assembleia Geral, foi retirado no ponto 1, onde diz que a Assembleia Geral terá anualmente duas reuniões ordinárias, sendo a primeira em março ou abril, destinada à apreciação e votação dos documentos de prestação de contas do ano anterior, e a segunda, que decorrerá em outubro ou novembro, destinada à aprovação do plano de atividades do orçamento para o ano seguinte. E foi acrescentado o que está aqui a vermelho, que é a realizar preferencialmente antes da data das Assembleias Municipais dos Municípios Associados. Depois, a segunda alteração foi retirado o que está aqui sublinhado a amarelo. Depois, aqui no ponto 3, em vez de se referirem a membros, referem-se a associados. Alteração. Depois, aqui à frente, no artigo 18º, ainda aqui no artigo 16º, estava aqui um lapso português. Em vez de contratação, a palavra correta é contração, porque tinha que ver aqui referia-se à contração de empréstimos, que era uma competência e não contratação, portanto, apenas uma correção português. No fundo era uma gafe. Depois, no artigo 18º, esta também diria que talvez tenha sido a alteração mais significativa, porque no fundo tornou isto mais claro. Ou seja, a ideia é que o Conselho Executivo da Associação seja constituído por quatro membros, sendo um presidente, um vice-presidente e os restantes vogais. Onde anteriormente estava, a presidência será exercida de forma rotativa, passou, este ponto foi retirado e passou a estar o desempenho dos cargos previstos no número anterior, será exercido de forma rotativa por períodos de 2 anos. Ou seja, não é só a presidência que é rotativa, mas todos os outros cargos, nomeadamente os vice-presidentes e os vogais. Depois, mais à frente, neste ponto também apenas questões de duas gafes de português, e em vez de referência a membros, estamos a falar de associados. Aqui, em vez de marcada, foi substituído por convocada. Depois, mais à frente, em vez de membros, foi substituído por associados. E aqui no artigo 31º, relativamente à documentação de prestação de contas, foi retirada aqui uma informação. Portanto, no ponto 1, foi retirado preferencialmente antes da data da reunião das Assembleias Municipais dos municípios associados. Ou seja, isto não, 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 o espírito da relação continua lá, porque preferencialmente também era apenas indicativo. Portanto, aqui também não me parece que seja uma alteração de grande monta. E depois, por fim, aqui também uma questão de, em vez de membros, associados. E foi isto. Portanto, como o Sr. Presidente já disse, a proposta de estatutos tem que ser a mesma nos quatro municípios e é por isso que há a necessidade de alterar estas correções. Pronto, e este é o ponto, de facto, que está aqui em votação nesta Assembleia. Eu aproveitava, então, apenas para a título informativo, para vos prestar aqui mais algumas informações, portanto, já falando para o futuro, portanto, aquilo que se prevê é que após a constituição da Associação de Municípios e depois dela ser registada na Conservatória, dos seus membros serem instalados, de fazer a sua primeira reunião, na sua segunda reunião já podem apreciar, já vão poder apreciar e decidir sobre uma proposta de classificação da Serra da Arga como paisagem protegida regional. E essa proposta de classificação vai ter que incluir necessariamente os estudos de fundamentação, porque é que esta área tem valores que justificam a criação deste, e a atribuição deste estatuto. Vai ter uma proposta de limite, quais são as áreas que estão integradas dentro da área a classificar e quais é que não estão. E também um projeto de regulamento de gestão, ou seja, quais são as regras que se vão passar a aplicar. Essa proposta terá de ser primeiro apresentada pelo órgão deliberativo e depois submetida à discussão pública nos termos do regime jurídico da conservação da natureza e da biodiversidade. Depois da discussão pública haverá um período em que as pessoas se poderão manifestar, enfim, apresentar reclamações, sugestões, alterações, o que for. Será elaborada uma ponderação dessas alterações e a equipa técnica irá promover uma proposta final de classificação. Essa proposta voltará a ser apreciada em sede da Assembleia da Associação de Municípios, que depois terá que ser enviada para o órgão deliberativo da respectiva Associação de Municípios. E depois só andar um passo seguinte, que é a publicação em Diário da República e nos boletins municipais e na página da internet. Só neste momento é que a área está formalmente criada, no momento em que foi publicada em Diário da República. Depois disso, apenas aqui uma mera formalidade, ela será ainda submetida a parecer do ICNF para efeitos da sua integração na Rede Nacional de Áreas Protegidas. Ou seja, nem todas as áreas protegidas que existem em Portugal têm características e valores que justifiquem a sua integração na Rede Nacional de Áreas Protegidas. A nossa convicção e o trabalho que foi feito demonstra que, de facto, esta área tem esses valores e, portanto, há este passo final de um pedido formal para integrar a Rede Nacional de Áreas Protegidas. Esse também é um passo importante na medida em que, a partir do momento em que estiver nesta rede, fica também com possibilidade de aceder, nomeadamente, por exemplo, a fundos comunitários que são destinados exclusivamente para estas áreas. E isto, pronto, é um pormenor, mas não é um pormenor. Bom, então, não me querendo alongar muito, mas apenas para recordar o que é uma paisagem protegida à luz do regime jurídico da conservação da natureza e da biodiversidade, ela é definida como aquelas áreas que contêm paisagens que resultam da interação harmoniosa do ser humano e da natureza e que evidenciam grande valor estético, ecológico e cultural. Por isso é que a tipologia de paisagem protegida, no nosso entender técnico, é a tipologia mais adequada. A Rede Fundamental de Conservação da Natureza é uma rede que já existe e apenas para vos dar aqui uma ideia, portanto, e aqui fazendo um zoom na região norte, portanto, estamos a falar desta mancha laranja neste contexto destas manchas que já existem, portanto, já temos aqui outras áreas classificadas com outros estatutos, nomeadamente a ZEC do Rio Minho, Paredes de Coura, depois esta grande mancha verde que tem que ver com Penedo das Areias. Enfim, certamente conhecem muito bem. No que diz respeito à paisagem protegida, portanto, criar uma área de paisagem protegida visa proteger os valores naturais e culturais em presença e tem alguns objetivos de conservação dos elementos da biodiversidade, mas também de manutenção e recuperação dos padrões de paisagem dos processos ecológicos. e também o fomento de iniciativas que beneficiem a geração de benefícios para as comunidades locais, a partir dos produtos ou da prestação de serviços. Pronto, isto aqui é um bocadinho repetido o que eu já disse anteriormente. A classificação da área de paisagem protegida que irá acontecer à frente depois terá que ser necessariamente feita pela Associação de Municípios de Fins Específicos, que é aquilo que se vai criar. A proposta tem que estar instruída de acordo com aquilo que a lei prevê, neste caso são estes tópicos, que também já disse anteriormente, ou seja, a área tem que estar caracterizada, tem que ter um limite e tem que se justificar porque é que necessita a classificação e o regulamento de gestão nos quais estão as regras. Haverá um relatório de fundamentação que, na altura em que estiver em discussão pública, também será disponibilizado, portanto, o documento técnico exaustivo que detalha todos os domínios do saber e todos os domínios que foram estudados. O regulamento, o limite e a discussão pública. Pronto, por fim, só para dar aqui umas notas sobre o período de discussão pública. O período de discussão pública, quando vier a acontecer, ele vai acontecer por um período não inferior a 20 dias, nem superior a 30. Está previsto que haja sessões de esclarecimento em todos os municípios e será um processo que será necessariamente divulgado pelos meios de comunicação, pelas páginas da internet, outros elementos informativos, sessões de esclarecimento, vão ser disponibilizados formulários de participação. E pronto, era esta a informação que vos trazia hoje. Muito obrigada.
Estados que estão nestes esclarecimentos, sobre este ponto, vamos então proceder à abertura das inscrições para. Das inscrições, portanto, para as intervenções. A não ser que haja antes, mas alguém tem alguma questão mais para colocar?
Alguém se inscreve, então, para. Sim, Sr. Presidente, da Freguesia de Covas, André Araújo, faz favor, dispor da palavra.
Olá, boa noite a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal. Excelentíssimas senhoras secretárias da mesa da Assembleia, excelentíssimo senhor Presidente da Câmara, senhores vereadores, deputados, colegas, caras técnicas, público lá em casa. Já na Assembleia de dezembro passado, na minha intervenção relativa a este assunto, referi a importância de afirmar a Serra da Arga e no nosso caso a Freguesia de Covas como uma referência da paisagem portuguesa. Apelei também à união e à solidariedade de todos os presentes para a aprovação da primeira versão destes estatutos. Infelizmente, digo infelizmente porque perdemos praticamente um ano neste processo que já poderia estar em fase de conclusão e temos novamente o assunto na ordem de trabalho. Conforme as explicações dadas aqui pelas técnicas da doutora Sónia Antunes e a doutora Vilma relativamente a estas pequenas alterações, ficou claro relativamente aos princípios, aos principais objetivos, aos princípios gerais, ao enquadramento e aos seus objetivos, e às simples alterações estatutárias e correções praticamente linguísticas. Assim, apelo novamente à união e à solidariedade de todos na aprovação desta proposta de modificação, tendo em conta principalmente o explanado no artigo 2 destes estatutos quanto aos fins principais para a criação e a gestão da área protegida da Serra da Arga, bem como a promoção ambiental, a valorização da natureza e da vida ao ar livre e ainda prosseguir como outros fins complementares de extrema importância que tenha a ver com a promoção de políticas conjuntas de turismo, lazer, animação, formação, emprego, inclusão, sustentabilidade, inovação, competitividade, internacionalização da economia, bem como a valorização das atividades agroflorestais. A promoção do planeamento e da gestão de estratégia de desenvolvimento económico, social e ambiental dos territórios abrangidos. A articulação dos investimentos municipais de interesse intermunicipal. O planeamento das atuações de entidades públicas de caráter supramunicipal. A confluência de tudo isto na preservação da Serra da Arga por parte das entidades que intervêm direta ou indiretamente no território, designadamente os municípios, mas também, e como a Dilma disse, também as associações, mais tarde as associações locais e a comunidade em geral, deverá assumir uma partilha de benefícios e uma efetiva conjugação de conhecimentos e recursos. Terá como objetivo estratégico focal a implementação de uma dinâmica comum que passará por projetos intermunicipais, já num futuro próximo, como meio de promoção e valorização do território do nosso Alto Minho. Espero que o sucesso da criação desta associação seja o pontapé de saída para a mudança da mentalidade na valorização do nosso querido Alto Minho. Individualmente somos pequeninos, mas juntos somos mesmo muito grandes. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado André Araújo. Mais alguém se inscreve? Alguma intervenção? Ora, não havendo, vamos então sujeitar à votação este ponto número 1 da nossa convocatória. Quem vota contra? Quem se abstém? Está assim aprovado por unanimidade a alteração aos estatutos da Associação de Municípios da Serra da Arga Paisagem Protegida Nacional, proposta de modificação de estatutos. Seguidamente, vamos então passar ao ponto número 2 da nossa convocatória. E o ponto número 2 fala-nos da CNEI, mas tem imobiliária limitada, pedido de concessão de isenção de pagamento de IMT na aquisição de 6 prédios rústicos. Sr. Presidente da Câmara, queira nos elucidar relativamente a este ponto, portanto, aquilo que entender por conveniente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Se me dispensa das formalidades, eu, e antes disto, queria agradecer às técnicas, à doutora Sónia e à doutora Dilma, a intervenção que tiveram, por terem-se deslocado à Vila Nova de Cerveira, nomeadamente a doutora Dilma, para tão pertinentes esclarecimentos e, pronto, vamos contar com elas, com certeza, para desenvolvimento deste processo, que ainda vai ser, o que aqui ouvimos, ainda vai ter muitas mais intervenções, ainda vai levar, infelizmente, aqui há alguns meses a consolidar. Obrigado mais uma vez e esta Assembleia, penso que reconheceu o vosso trabalho e, portanto, a proposta foi aprovada por unanimidade, portanto, acho que estamos todos de parabéns. Recentrando-me na questão que o Sr. Presidente colocou, uma proposta de uma imobiliária para a gestão de um, penso que se pode chamar assim, de um condomínio de empresas industriais e, portanto, venho aqui solicitar a concessão de uma isenção. A Câmara Municipal já sobressou sobre este assunto e entendeu propor à Assembleia essa isenção porque se trata, efetivamente, da constituição de um condomínio de gestão em que engloba quatro empresas. Eventualmente, essas quatro empresas poderiam operar individualmente, entendeu este consórcio, entretanto, formado, que para a sua atividade seria mais adequada esta forma de gestão, e contra nós, relativamente a esse ponto, nada teremos a dizer. A proposta que aqui está é para a constituição, como disse, da instalação destas empresas à entrada do Polo 1, na zona industrial de Campos, e a intenção é que se instalem quatro empresas de base tecnológica, o que é muito importante para Vila Nova de Cerveira. Vila Nova de Comissário, Vila Nova de Cerveira já tem uma posição cimeira tanto na ocupação empresarial, na produção empresarial, e é extremamente importante, cada vez mais, também já tem empresas, felizmente, de alto gabarito e com uma base tecnológica também muito considerável, mas se pudermos acarinhar e pudermos contar em Vila Nova de Cerveira com mais quatro empresas com esta intenção, e não só, que desenvolverem a sua atividade com esta premissa, com certeza que será do interesse municipal, pelo menos foi isso que o Executivo Municipal entendeu. Entendemos que é relevante esta criação, e também os postos de trabalho associados naturalmente terão esta mais-valia, desde logo, porque é a criação de postos de trabalho, mas se forem postos de trabalho numa área com uma base tecnológica mais avançada, tanto melhor. E também a tradição do município apoiar desde sempre a instalação de empresas. Aliás, penso que parte do sucesso de Vila Nova de Cerveira na captação de empresas, no interesse que ao longo dos anos os nossos empresários foram demonstrados, também uma das bases terá sido esta, a atratividade que Vila Nova de Cerveira apresenta, desde logo, para essas empresas. E, portanto, o exemplo mais recente, que foi a última ocupação plena do Polo 2, em que a Câmara Municipal concedeu, e bem, na minha opinião, facilidades, desde logo, no preço do terreno e também na questão das taxas, ou isenção de taxas, para na construção das respectivas unidades, porque por ser também um polo de iniciativa municipal. Penso que fundamentalmente o que está aqui em causa é isso. O valor também está aí escrito, o valor da isenção são 8.141 euros, que sendo esta proposta aprovada e concretizando-se esta iniciativa, claramente e em muito pouco tempo será muito potenciado esta isenção, com benefícios para todos, para a autarquia, para os cerveirenses, para o desenvolvimento económico da região e do país também, porque isto, Vila Nova de Cerveira, como disse, já tem forte tradição e uma forte componente nesta área, às vezes, infelizmente, mal compreendida. E às vezes esta posição cimeira na parte empresarial, às vezes traz-nos alguns prejuízos, e eu relembro, nomeadamente, a última intervenção nesta área, que é a constituição do quinto polo empresarial em Safardos, em que nos foi aprovada uma candidatura, mas foi aprovada uma candidatura com algumas... Portanto, a taxa de comparticipação foi substancialmente reduzida, porque Vila Nova de Cerveira tem uma taxa de exportação superior a 3% no conjunto das exportações do país, e isso releva para a atribuição destas comparticipações. Se trabalhássemos pouco, se produzíssemos pouco, se não contribuíssemos para a economia nacional, naturalmente que essa candidatura teria sido aprovada com umas taxas de comparticipação mais elevadas. Mas paciência, nós estamos cá para isso mesmo. Mesmo assim, o projeto vai prosseguir, o projeto está aprovado também. Como disse, financiamento, portanto, vai a curtíssimo prazo também avançar. E agora aqui também é a intenção do Executivo, e se a Assembleia assim o entender, também dar esta nota, este sinal, porque isto no fundo é um sinal, a estes quatro empresários, ou estas quatro empresas, que realmente queremos continuar a apoiar e a apostar no desenvolvimento industrial de Vila Nova de Cerveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos então abrir o período de inscrições para intervenções. Quem se inscreve? Sr. Deputado Fernando Nado, faz favor de usar a palavra.
Sr. Presidente da Assembleia, digníssima mesa, Sr. Presidente da Câmara, caros vereadores, caros colegas, boa noite. Depois de analisar este assunto, não concordo muito da forma como é apresentado. Contudo, eu sempre defendo nesta Assembleia as minhas convicções. Penso pela minha cabeça e defendo aquilo que penso. E aquilo que estamos aqui a analisar não é os 8.141 euros da isenção do IMI. O que estamos aqui a analisar é uma sociedade que é uma imobiliária a pedir, que tem como objeto atividades de compra e venda de bens imobiliários, nomeadamente edifícios residenciais e não residenciais, e de terrenos, atividades de subdivisão de terrenos em lotes, sem introdução de melhoramentos, arrendamentos, exploração de bens imobiliários, nomeadamente não residenciais, que é constituída, de facto, por quatro empresários, ou quatro empresas. Até aí estamos todos de acordo. Agora, o que temos que verificar é que o que nos dizem que vão investir 3 milhões, vão investir 3 milhões num edifício, com um papel horizontal para alugar. Estão a pedir a isenção do IMI, não é os 8.141 euros, é o princípio. Eu estou de acordo que se isente, mas que se isente para estas quatro empresas, não é para esta empresa assinei e depois alugar a quem quiser. Porque nós, se na amanhã chegar aqui outra imobiliária e tem toda a legitimidade, ou qualquer empresa, de pedir a isenção do IMI com os mesmos critérios. Eu estou de acordo que se isente, porque a questão dos postos de trabalho não é a imobiliária que vai criar os postos de trabalho, são as empresas que vão ser instaladas. Nós temos que garantir que as empresas que estejam lá instaladas sejam estas. Isto pode ser uma falsa questão. Portanto, eu estou de acordo que se isente, mas que haja um princípio. E esse princípio havia de ficar redefinido que é para estas quatro empresas. Porque se eles quiserem alugar a outras, então teriam que pagar os impostos. Porque senão estamos aqui a fazer uma situação encapotada. Portanto, eu sou a favor que se de facto se isente. Eu penso que nós devemos apostar no desenvolvimento das empresas tecnológicas, mas não é o que está escrito. É de ficar escrito, definido, que é para estas empresas. Se é uma forma de poderem fazer a propriedade horizontal, fazer o edifício, de buscar fundos comunitários, que assim seja. Mas a autarquia e os cerveirenses têm que ficar salvaguardados neste princípio.
Obrigado, Sr. Deputado Fernando Venado. Mais algum deputado está interessado em intervir? Sr. Presidente da Câmara, quer responder a esta questão aqui que foi levantada?
Sim, Sr. Presidente, se me permite.
Com certeza.
Eu com certeza que o princípio é esse e estou de acordo com a explanação do Sr. Deputado, mas penso que nem outra coisa está aqui em causa. Aliás, também já não é um caso virgem. Nós conhecemos em outras zonas do país, do Norte, nomeadamente, gestão de empresas deste tipo em condomínio, por algumas razões, e nomeadamente, não vale a pena se calhar estarmos aqui a aprofundar, mas nomeadamente traz algumas vantagens em termos, por exemplo, de segurança, em termos de racionalidade, de custos de contexto das empresas, se juntarem e tiverem. Portanto, é com certeza muito vantajoso. Agora, eu estou de acordo e eu acho que aqui não haverá dúvidas, mas se houver alguma dúvida sobre isto, a Assembleia pode aqui entender que deve ficar que está plasmada na deliberação, que esta isenção destina-se a este consórcio, a esta gestão, a esta empresa de gestão imobiliária, destinada a estas empresas, que são elas que assinam esta petição será nesta base que nós aqui, o Executivo deliberou e que a Assembleia, penso eu, estará disponível para deliberar. No entanto, é óbvio, a Assembleia é soberana. Agora, a minha sugestão, se é que é necessária, é que realmente a deliberação possa conter mais especificamente, mais claramente, essa alusão. Agora, isto consta nos documentos que nos foram apresentados e é, efetivamente, com esta base que o documento veio à apreciação da Assembleia Municipal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ora, Sr. Deputado Fernando Venado.
Ora bom,
não havendo, então, mais nenhuma intervenção relativamente, portanto, a este assunto,